Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast, 200 episódios depois, estamos aqui para celebrar esse podcast longevo. Está aí chegando aos seus tocadores desde o ano de 2017, quando no dia 17 de maio daquele ano nós publicamos a primeira edição, o que comprova que estamos ficando cada vez mais velhos e bobos. Aqui com você, os três de sempre, o Bruno Santos, que sou eu que ancora essa edição, o senhor Glauber Maia e o senhor Marcelo Max, e vão cumprimentá-los neste episódio celebrativo.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Estou nu porque não tenho nem roupas para vestir no 200º episódio do Start.
E aí, pessoal? Tudo bom, né? Beleza? Eu não chego, não, mas pelo menos sem camisa, tá calor pra caramba. Mas...
Pois é. Na verdade, o que vestir inteiro nesse calor não dá de jeito
nenhum. Menor condição.
Marcelinho, você devia ter falado com o povo que você até tunou o seu computador para participar dessa edição.
É, agora eu tô rápido. Pelo menos para ligar o computador, tá tudo ótimo.
Para alguma coisa você tá rápido então, Marcelinho. Mas por falar em rapidez, nós vamos passar.
E
aí? Vou providenciar um para mim também, viu? Só que eu tenho, no meu caso, eu preciso providenciar também o computador.
É
importante. Mas aqui, vamos celebrar uma coisa importante, que nós vamos adiantar todos os esportes que a gente vai ter que tratar para a gente poder fazer um episódio festivo, como a gente veio promovendo nos últimos dias, nas últimas edições, quer dizer, teria um tempo diferente? Vai ter. Nós vamos pegar e contar a história desse podcast através de episódios que a gente vai recortar desses vários que a gente já gravou. As anedotas, os momentos, a comparação, né, de como estava o mundo quando a gente começou para agora. É, obviamente melhor do que agora, não preciso nem falar muito. Enfim, vai ser um episódio diferente. E como o Celinho falou no computador rápido dele, nós vamos começar falando de uma coisa que vai ser rápida a passagem aqui no podcast, que são os aniversariantes, porque eu separei apenas três, Celinho. Olha como estamos avançando.
A pessoa agradece.
Aí. Leônidas da Silva, Grauber, fez aniversário nessa última semana.
Leônidas da Silva, o primeiro transferência bombástica do futebol brasileiro. Mudou um pouco a história do futebol, porque além, obviamente, de ter sido a primeira transferência bombástica, assim, né, criando esse hábito de contratar jogador e fazer um marketing em cima, essas coisas assim, envolver muita gente para fechar a negociação, essa coisa toda. Obviamente também era um craque de bola, um gênio, com a bola no pé. Disputou Copa do Mundo com o Brasil e tal.
Outra coisa também é que o pessoal fala que ele inventou a bicicleta, mas disse que isso aí não fez não. Mas agora que ele foi o primeiro cara que trouxe o profissionalismo para a carreira do atleta, ele foi. Sim. Ele começou a ter staff, ele virou até marca de chocolate, você viu?
E isso tudo para pagar a contratação dele, né? Foram os times que fizeram isso para viabilizar a contratação dele, no final das contas.
Outro que fez aniversário, sabe? Mário Sérgio Pontes de Paiva. Quer dizer, fez não, né? Faria, se estivesse ainda por aqui.
É o Mário Sérgio que da Chapecoense, né? Que morreu no acidente da Chapecoense, é esse?
Isso.
Ou não?
Isso mesmo. Qual o outro que é o Mário Sérgio Pontes e Pai? Vê, eu falei o nome inteiro, Sérgio, pra você identificar, mas ficou francamente.
Por isso que eu não identifiquei, se você falar Mário Sérgio, eu
identifico. Tivesse ficado só no Mário Sérgio?
É, exatamente.
Celinho conhece ele da carreira de comentarista. Ele não via gol grande momento de futebol. Só chamavam não, ele de Mário Sérgio Pontes de Paiva, do canal completo.
Mário Sérgio Pontes de Paiva é nome de juiz, né? Porque é sempre assim, o jogador tem um nome só, o técnico tem dois, o juiz tem três pra cima.
É, tem isso mesmo.
Uma coisa importante aqui, que eu não lembrava, ele jogou no Rosário Central, né? É Cota Galo também, você vê, ele não jogou no Atlético?
Eu acho que não.
Jogou, não sei não, mas ele foi treinador. Atlético. Inclusive no Delicioso ano de 2005. Não foi, Zé?
Era um negócio...
Ah, é mesmo.
Foi em 2005, foi. Era um negócio fantástico. Você goleava 5-0 num jogo, tomava 5 em casa. Eu lembro disso.
Eu acho que sempre foi assim. Certo? Acho que é por isso que eu lembrava dele no Atlético.
É isso.
Mas foi em 2004 que ele treinou o Atlético, não foi não?
Acho que foi em 2004. 2005 foi...
É na região do espaço temporal.
2005 os técnicos foram o Tite e o Bonamico. O Bonamico que caiu efetivamente, o Tite começou.
O que eu ia falar da passagem dele do Rosário Central é que foi muito doido, né? Que ele tinha jogado basicamente nos times do Rio e no Vitória. E do nada ele brota no Rosário Central. Achei isso muito louco. Aí depois ele foi pro Inter, que foi quando ele teve uma melhor fase da carreira dele, uma das. Aí ele foi jogar depois no Grêmio um jogo e depois voltou. Foi de 79. Tava na final da Libertadores também, que o Inter perdeu. Enfim, é um grande jogador. E o último que a gente vai citar é o outro também, o nome histórico, que é o Arthur Friedenreich, que foi aniversário de morte dele também essa semana. Esse, para muitos, é o primeiro ídolo do futebol brasileiro.
Sim. O Leônidas foi o primeiro. Foi o primeiro jogador que profissionalizou o negócio, mas o primeiro ídolo do futebol foi o Friedenreich.
Exatamente. Também foi aniversário do Mineirão. Vocês têm que mandar parabéns para o Mineirão, mesmo ele estando vazio ultimamente?
Sim, inclusive estou revoltadíssimo que o Cruzeiro vai jogar em Sete Lagoas. Não apenas porque ainda não é o momento da torcida voltar para o estádio, a gente ainda não está em condição sanitária de voltar a isso, como também já fez um acordo para jogar lá o resto da temporada. E o nosso prefeito, que quase não é atleticano, já vai abrir de novo para o Atlético poder jogar com torcida na Libertadores. Aí agora o Cruzeiro vai ter que jogar lá em Sete Lagoas, provavelmente. Mesmo que abra o Mineirão. Cometam essa sanduíche de abrir o Mineirão.
Agora. Foi muito apressado nessa.
Ah, e você esperava que a diretoria do Cruzeiro desse uma bola dentro pela primeira vez na vida, Zé?
Pois é. Aliás, estava apressado nos dois sentidos. Tanto no público na hora errada, quanto dentro sem esperar as coisas acontecerem.
É, não tem nada que indique que seja a hora de voltar ao público, tanto em termos sanitários quanto em termos de equilíbrio mesmo do campeonato. Sabe? Não é justo que só um time jogue com torcida.
Uhum. Gente, não faz sentido nenhum. Fica parecendo o Flamengo, querendo falar que ele é diferente dos outros.
Ô, bicho, o Flamengo colocou na previsão de receita dele que o Maracanã ia abrir a partir de maio. Maio desse ano, gente. Da onde que o Flamengo tirou que em maio teria condição de abrir estádio de novo?
Pois é. Inclusive, fizeram a previsão
de onde?
Tadíssimo. Botar 100 milhões de receita de público.
Eles tiraram isso de um presidente aí. Bom, e também é o dia da prevenção ao suicídio, que no caso é no dia 10, logo depois da nossa gravação, que a gente está citando aqui, porque ultimamente vários casos de suicídio no futebol, no esporte em geral, por isso que a gente tem sempre que tocar nesse assunto, é um assunto bem complicado.
Sim, inclusive para a gente alertar que é caso de ajuda profissional, não é caso de se sentar para tomar cerveja com a pessoa, ligar para a pessoa, conversar com a pessoa, isso é ajuda profissional que precisa. Ajude a pessoa a se ajudar com o profissional. Não fica inventando moda não, quanto mais mexe, mais... Mas é erradaço.
Exatamente. Agora nós vamos chegar no povo que sai do armário, Sérgio. Você viu muita treta aí saindo do armário no 7 de setembro?
Não. Sinceramente, não.
Quer ser, Grauber? Alguém te surpreendeu nessa turma aí?
Pode fazer a explicaçãozinha à vontade. Todos que meteram camisa, foto da bandeira, foto com a camisa da seleção no dia 7 de setembro, eu sei muito bem de que lado que tá. E graças a Deus não é o meu.
Pois é. Não, cara, mas a Marta pra mim foi doída. Aquilo ali eu achei puxado.
A Marta não me surpreende nem um pouco, porque não foi a primeira demonstração. Agora a formiga foi pesada. A formiga eu achei puxado.
Eu vi alguma coisa do Daniel Alves. Não me surpreendeu, porque já se sabia.
De onde menos se espera, dali mesmo é que não sai nada, né?
É, exatamente. Na Olimpíada já apareceu alguns, né? Como o cara lá do vôlei.
Não, o cara do vôlei é gentileza sua, né?
Não, foi bom você falar o cara do vôlei, porque serve para todos os jogadores da seleção brasileira de vôlei, literalmente.
Verdade. É difícil tirar um ali.
Nossa, cara, onde que buraco, viu? Agora vamos chegar no primeiro assunto aqui que a gente vai tratar também rapidamente. Vamos falar sobre o resultado final dos Jogos Paralímpicos. Nós vamos produzir um conteúdo mais detalhado lá no site. Mas já foi a melhor participação do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos. Mas assim, nadando de braçada, literalmente, foi uma campanha espetacular, ainda mais com todos os problemas que o Brasil passou. E vai desde má organização, passando por pandemia, e ainda teve os casos de atletas que foram... que tem isso no esporte paralímpico, né? Que os caras acabam mudando de classificação. E aí, em virtude disso, eles acabam que ou pegam uma competição num nível, numa modalidade mais complicada, ou então eles acabam perdendo vantagens que eles tinham competindo em outra categoria. Mas os feitos históricos que o Brasil conseguiu em Tóquio foi, chegou à 100ª medalha, que era uma meta. Teve também superou o recorde de 21 ouros, chegando a 22. Chegou a meta de 72 medalhas, que foi a melhor da história, igualando a conquista do Rio, né? Chegou em 7º lugar no quadro de medalhas, que é a melhor posição da história, igualando Londres. Foi a melhor campanha feminina na história dos Jogos Paralímpicos, com 7 ouros, 7 pratas e 12 bronzes, num total de 26 medalhas. E marcou também a aposentadoria do maior atleta paralímpico brasileiro, que é o Daniel Dias, que inclusive carregou a bandeira na cerimônia de encerramento dos Jogos de Tóquio. O quadro de medalhas das Paralimpíadas, sem surpresa nenhuma, a China terminou em primeiro, com 207 medalhas, sendo 96 de ouro. Segundo lugar foi para a Grã-Bretanha, com 124 medalhas, sendo 41 de ouro. Os Estados Unidos terminam em terceiro, com 104 medalhas, 37 de ouro. E o Comitê Olímpico Russo ficou em quarto, com 118 e 36 de ouro. Os Países Baixos, no caso a Holanda, aí, né, para quem está puritano, né, 59 medalhas no total, mas 25 de ouro. A Ucrânia ganhou 98 medalhas. Mas como foi 24 de ouro, ficou atrás em 6º lugar. E o Brasil terminou em 7º, com 22 ouros e 72 no total, como havíamos dito, um ouro a mais do que a Austrália, 8ª colocada, com 21 ouros e 80 bronzes. A Itália foi a 9ª, com 14 ouros e 69 medalhas no total, mesmo os 14 ouros do Azerbaijão, que conquistou 19 medalhas. O Azerbaijão conquistou 14 ouros, 1 prata e 4 bronzes. Então foi para ganhar ouro mesmo, né?
Doideira.
Pois é, cara, achei bizarro. Eu e Yeltsin Jacques é atleta para mais umas Olimpíadas aí.
Isso é bom. Já foram dois ouros, né?
Gostei dele.
Agora...
Pois é. O Brasil também teve outras marcas importantes nas Paralimpíadas, né? Por isso que eu acho que foi um ciclo bem importante.
E a Grã-Bretanha ter ficado em segundo, mesmo os jogos não sendo, né, ter sido do jeito que foi agora, me surpreende um pouco. Não lembro da Grã-Bretanha ter essa força toda no movimento paralímpico, né?
Mas tem. Só que tem, o movimento paralímpico começou lá. Ela, geralmente a Grã-Bretanha sempre está nas primeiras posições. Eu tô tentando lembrar a moça da natação que ganhou 3 medalhas de ouro. Esqueci o nome dela. Esqueci. É Maria alguma coisa. É Maria Carolina Santiago. Ganhou 3 ouros na natação paralímpica, na primeira Olimpíada dela. Ou seja, vejo o futuro.
Sim.
Bom, terminando aqui, vamos pro Brasileirão, para Celinho poder falar. Aliás, Celinho, você não vai falar nada, né? Que não teve praticamente jogo nenhum do Brasileirão.
É, pois é.
Mas fala aí dos times que jogaram para cumprir tabela, porque o campeão não jogou, né?
Tem que falar, porque Bahia e Fortaleza, sim, pelo amor de Deus, naquele jogo.
Pois é. Deixa eu só acabar de carregar aqui, né? Tá vendo? A internet hoje tá foda. Mas vamos lá. Os jogos que aconteceram da 10ª na rodada aconteceram metade dela apenas. Porque os outros foram adiados aí por causa dos jogos de seleção, né? Quem perdeu o atleta.
E aqui, o Celinho, cabe a gente alertar, explicar pro querido ouvinte que pela primeira vez em muitos anos a gente não fez seleção da rodada justamente por causa disso, né? Metade dos jogos não aconteceu, justamente a metade com os principais times do país. Então ficou meio sem porquê fazer uma
seleção.
Pelo menos por enquanto.
Que a gente discutiu que você ia perder os melhores jogos e também ia ser difícil fazer seleção com os jogadores que sobram, né? Exceção feita a Rodallega, ela cometeu 4 gols no jogo.
Esse aí já tá na seleção da rodada.
É. Quando exatamente, a gente fizer a seleção da rodada,
esse cara fizer
seleção, chover, já vai sair. Dia. Mas o Rodallega já tá nela.
Pois é.
Loucura, viu? Aqui, vamos falar a verdade também. Se bem que o que eu ia falar não faz sentido, pode continuar isso ali.
Mas o cara parece do nada no brasileiro e faz 4 gols, isso acontece muito.
Costuma, só de ser costuma um dos ter essas que coisas meteu...
para... costuma um ter essas coisas paralelas meteu... no brasileiro.
Um dos caras que já meteu 4 gols num jogo do brasileiro é aquele que jogava no Barueri, o Valbaiano.
É, pois é. E foi o destaque do jogo, né? Do Bahia 4, Fortaleza 2. Foi o jogo que mais teve gol na rodada. Coisa que não foi seguida pelos outros, porque os outros foi só placar magro. O Cuiabá fez 2-1 no Santos.
Esse Cuiabá, eu tô começando a ficar preocupado. O Cuiabá não cair, cara.
Não deve cair, não. Assim, tá... Tem 20 pontos para fazer ainda no tudo, né? Para se livrar, mas tá com o cara que passa.
Ah, mas eu tô achando que a nota de corte assim vai ser um pouco mais baixa. Viu?
É, pode ser sim, porque tá com uma cara parecida com a de 2019.
Exatamente.
Inclusive com um paralelo aí que você pode fazer com o Grêmio, né? Cheio de jogador bom e com 16 pontos no campeonato.
E o América tá com 18 pontos.
Pois é. Engraçado, a pontuação do Grêmio, agora que eu tô olhando, é bem semelhante da que era do Cruzeiro naquele ano. Você precisava fazer uns 30 pontos na virada de turno pra se salvar. Pra chegar aos 45, né? Que nem foi preciso.
É, não, o América tem 18 pontos, mas o América tem um jogo a menos, né? Então tem que... dá um desconto.
Uhum. Coisa. E o Grêmio tem dois a menos.
É, um dos que o Grêmio tem a menos é contra o Atlético, já é derrota já, né?
É. E eu acho que o outro é contra o Flamengo, se não me engano.
Ah, então é melhor.
Pô, se contar com eles, não, melhor ficar.
Nos 19 jogos.
Melhor fazer a conta com 36 jogos só, porque.
Sério, eu gosto quando você fica empolgado.
É, mas aqui, resultados só aqui. Ah, diga.
Não pode terminar os outros resultados primeiro.
Foi dois empates aqui entre Atlético Paranaense e Sport, 0x0. Acaba sendo ruim para os dois. O Atlético Paranaense também perdeu o técnico junto com o Santos, né? Os dois se caíram aí nesse meio tempo. É, o Corinthians e o Juventude ficaram no 1x1. É, e a Chapecoense perdeu o Fluminense em casa por 2x1. A Chapecoense fechou o turno com 7 pontos. Acho que não é o recorde, né?
Não, o recorde a Chapecoense só igualou. Não, ela igualou não. Ela passou e foi 8 pontos que terminou, não foi?
Não, ela terminou com 7.
Não, tá certo. Ela igualou a pior pontuação, que era a do América de Natal.
Nenhuma vitória, diga-se de passagem.
Agora, o América de Natal, eu acho que ganhou algum jogo. O Chapecoense é o... Acho que é o primeiro que termina sem ganhar nenhum jogo.
Primeiro time que completa o primeiro turno inteiro sem ganhar pelo menos um jogo.
Exato. E a nossa seleção do primeiro turno, o Departamento de Estatística do Blog vai explicar aí porque que ela não saiu ainda.
O Departamento de Estatística do Blog mandou falar que esqueceu completamente. Ah, vou providenciar
isso. Ai,
ai. Na hora que eu abri a página aqui, eu lembrei disso.
Tem que sair antes do fim de semana. É fim de semana que tem rodada, Celinho, ou não?
É, fim de semana.
Vamos até lá.
Vai.
Então.
Vai sair em breve.
Muito bem. Série B, Grauber. E aí, o que você vê de novo na Série B? O Curitiba já subiu?
Pai, na minha cabeça, o Curitiba já é um dos que subiu, não só pelo Curitiba em si, como também por conta de Léo Gamalho, que é, nesse momento divide a artilharia com o Edu, mas é daquele jeito, né? Sabemos que o Curitiba será, o Léo Gamalho será artilheiro da Paraná.
Agora me diz uma coisa, esse dinheiro que o Cruzeiro gastou comprando aí no começo do ano, não dá para ter juntado tudo e comprado só o Léo Gamalho?
É... Eu já falei, né? Se for contratar o Léo Gamalho, seria a mesma estratégia de ter contratado o Dagoberto em 2003, né?
É,
contratar um cara que faz muito gol na gente pra parar de tomar gol do cara.
Justamente. Aliás,
gostei
isso aí,
bastante da atitude do Curitiba, né? De ganhar de 4x0 do Brusque. Achei, inclusive, pouco, tinha que ter ganhado demais.
Tem que tá fazendo gol até agora, se possível.
Pois é.
Agora, cara, eu ouvi o Grau, você gosta disso, eu vou passar essa informação para você. Eu ouvi hoje num grupo lá, a gerência falando que 2 pontos, são só 14 pontos para o vice-líder.
O vice-líder?
É. Só 14 pontos para o vice-líder. Eu achei engraçado, porque o Vasco tá 6 pontos na frente do Cruzeiro, os caras já estão pensando em montar time pro ano que vem. 6 pontos na frente.
Não, tá 6 pontos na frente do Cruzeiro, mandando técnico embora, né? Isso que já foi mandando.
Cruzeiro, isso é muito otimista.
É muito trouxa. Você
é que não vê, cara.
É.
Celinho, o Cruzeiro está exatamente 3 pontos à frente da zona de rebaixamento.
É.
Os caras estão fazendo a conta pensando no vice-líder.
Isso é descolamento da realidade, super otimista.
Absoluto. Absoluto. Aí os caras fizeram uma simulação lá, o Cruzeiro subiu inúmeras posições. Eu falei, gente, mas vocês estão contando que além do Cruzeiro ganhar 3 jogos, Esses outros 9 resultados por rodada aí tem que acontecer.
É. O Cruzeiro e subir na tabela tem 13 times que não podem pontuar nunca, né? O Cruzeiro conseguir.
Ah, sério.
Vai ser assim, Sérgio. O Cruzeiro vai ganhar o jogo dele e os outros 9 jogos da rodada vão ser empate. Vai ser assim até o final do campeonato. Tá certo. Quem sabe o Cruzeiro pode até chegar a beliscar a vista dele, assim.
Pois é.
Cara, eu não entendo essa
mas coisa. Eu acho engraçado que aconteceu isso 3 vezes nessa temporada. Eu vi o jogo do Cruzeiro e no trecho exatamente acontece o jogo inteiro, igual esse do Goiás. Aí eu liguei a televisão, o Cruzeiro fez o gol. Dois segundos depois tomou o gol de empate e foi tudo que aconteceu.
Na saída de bola que o Cruzeiro tomou o gol. E, Celim, importante falar, roubado, viu? Roubado porque o gol foi legal.
Roubadaço.
Teve regularidade já até em VAR, né? Que é a mesma coisa de nada.
Mas, gente, não adianta. Eu tô falando disso aqui desde que inventaram o VAR. Que não adianta ter VAR se você não tem quem saiba usar. Não adianta.
É. Isso não é só pra Série B, não, tá?
Uma curiosidade. Vale pra tudo. O que eu tava querendo dizer é que os caras estavam fazendo umas contas que fazem muito sentido, só que o se não adianta. Os caras estavam falando que se o Cruzeiro tivesse ganhado 5 jogos que tinha empatado, ele tava no G4. Falei, e daí? O que, que a gente pode fazer? Vai voltar atrás e refazer o jogo? É também, viu? Também se fosse eu não tinha contratado o Moza, mas os caras falando lá e contrataram, o que a gente pode fazer? Aí depois eu fui olhar e falei, mentira, não estaria no G4, não. Estaria a 2 pontos do G4 só. Mas enfim.
Ou seja, nem fazer conta direito, o povo não sabe que tá querendo fazer conta pra chegar na lista do Everest.
Ah, não, velho, não dou conta, não. A distância pro Botafogo hoje, que é o primeiro time que tá na zona de classificação, é de 12 pontos. Dá pra tirar? Óbvio que dá, mas não tem nenhum indício que mostra que o Cruzeiro vai conseguir fazer isso. Os caras estão simplesmente acreditando em conto de fada. Seguindo aqui para a Série C, não que eu queira que meu time vá jogar lá, fique claro isso. Faz parte do meu projeto devido. Mas tivemos rodada da Série C entre os dias 4 e 5 de setembro. O que significa o que na Série C, Grau? Porque muda tudo.
Loucura total.
O Botafogo da Paraíba estava no G4. O que que acontece? Ele sai do G4. Só porque Grau falou dele semana que vem que estava aí querendo subir. Acontece. Manaus assumiu a liderança, vencendo por 1-0 o Jacuipense. O Paysandu assumiu o segundo lugar ao derrotar o Santa Cruz na Curuzu por 1-0. A arrancada do Santa Cruz. O Tombense foi ao Almeidão e empatou com o Botafogo. Conseguiu se manter no G4, apesar de perder a liderança. E o Botafogo acabou caindo para quinto. Mas tem a mesma pontuação do Volta Redonda, que entrou com a vitória de 2-0 sobre a Ferroviária. O Altos venceu o Floresta por 2-1 e chega na briga também com 18, apesar de ele estar mais brigando embaixo do que em cima. Floresta segue com 16, Jacuipense com 12 e Santa Cruz com 11. São 15 rodadas das 18 disputadas. São 18 rodadas e já disputaram 15. Ou seja, o Santa Cruz agora corre risco real, só um milagre e evita o rebaixamento. Ele precisa tirar 5 pontos em 9. E aí o tempo ficou difícil. São 3 rodadas para eles tirarem 5 pontos. Ou seja, se o Floresta... deixa eu ver como é que está a tabela. O próximo jogo é com o Altos, que é de certa forma é um confronto direto e tudo. Se ele ganha esse jogo, o Jacuipense vai enfrentar o Volta Redonda e o Tombense pega o Floresta. É difícil pro Santa Cruz escapar, viu? As duas últimas rodadas ele vai pegar o Tombense fora de casa e o Botafogo em casa. Precisa ganhar os 3, cara. Eu acho que cai. Já no grupo B, Infelizmente, eu acho que não vai rolar. Bom, no grupo B, tivemos uma alteração entre os quatro primeiros, né? O Ipiranga e o Novo Horizontino seguem primeiro e segundo com 30 pontos. Os dois venceram na última rodada. O Ipiranga fez 2-0 no Oeste e o Novo Horizontino 4-1 no Botafogo. O Ituano chegou a 28 pontos ao derrotar fora de casa o Figueirense por 2-1. E o Criciúma agora é o quarto com 26, que perdeu para o Paraná por 2-1. O Paraná respira, mas não muito. O Botafogo e o Figueirense estacionaram nos 20 pontos com as derrotas. O São José chegou a 19 pontos ao vencer por 5-2 o Mirassol, fora de casa, e julgou o Mirassol para a briga com o Paraná para não cair, enquanto o Oeste está virtualmente rebaixado. O Oeste também está na mesma situação de Santa Cruz, a diferença é que o Oeste precisa tirar... O Paraná está numa situação complicada, o Oeste já caiu. O Oeste precisa tirar 14, o Oeste tem 9 pontos em disputa para tirar 9. Não vai acontecer. E torcer para o Paraná e para o Mirassol perderem todas. Esse ano não teve muito empate.
O primeiro critério de desempate é o número de vitórias ou o saldo de gols?
Pelo que eu sei, o número de vitórias.
Então o Oeste já caiu, porque ele empata com o Mirassol em número de pontos, mas não passa em número de vitórias.
É o número de vitórias, depois saldo de gols e depois os gols pró.
Se fosse saldo de gols, caiu, até que o saldo de gols não tá muito difícil não, né? O Mirassol perder as três, o Oeste ganhar as três, tirar 6 gols de saldo não é exatamente difícil nessa situação não, mas... Né, em se tratando aí de número de vitórias, o Oeste tem uma vitória só, o Mirassol já tem 5.
Não tem jeito. Eu acho bom, tá?
Eu acho ótimo. Acho pouco, inclusive, que cair.
Agora. Agora o Paraná, agora ele volta a respirar, mas assim, não é. Ele tá tranquilo, porque o Paraná tá 3 pontos atrás do Mirassol, em 9 em disputa. Deixa eu ver se vai rolar um confronto direto aqui. Eu acho até que é na próxima rodada, hein? Exatamente. Então, Paraná e Mirassol na próxima rodada no Dorival de Brito. Pode ser que o Paraná jogue o Mirassol pra zona de rebaixamento. E aí pode ser que, se bem que não, né? O Paraná tem duas vitórias a menos. Mas pelo menos vai ter briga até o final nessa vaga aqui. Série D, já estão definidos os confrontos da segunda fase. Já querem apostar no primeiro jogo ou deixa para ver no segundo?
Não, vamos apostar no primeiro.
Motoclube e Castanhal.
Motoclube.
Motoclube também. Estou indo pela empolgação, porque a melhor campanha parece que é do Castanhal, tá?
É, decide em casa, né? Segundo jogo.
Exatamente. América de Natal e Itabaiana, América.
América.
Vi esse América jogando, bom time.
América também.
Ai, ai. Penharol do Amazonas e 4 de julho. 4 de julho.
Eu vou de Penharol.
4 de julho. 4 de julho.
Retrô e ABC. ABC.
ABC também.
ABC também.
Galvez e Guarani de Sobral. Guarani.
Guarani de Sobral.
Melhor ideia. Vou no Galvez. Só pra dar zero.
Sergipe e Campinense. Sergipe.
Sergipe.
Campinense.
Paragominas e São Raimundo do Roraima. São Raimundo.
São Raimundo de Roraima.
São Raimundo.
Atlético do Ceará e Juazeirense. Todo poderoso Juazeirense.
Juazeirense. Os dois times que deram trabalho para o Cruzeiro na Copa do Brasil. São Raimundo e Juazeirense passando.
E vão se enfrentar na próxima fase, hein?
Exatamente.
E o Azeirense também.
Caldense e Aparecidense. Caldense.
Caldense, mas é um jogo pesado, você sabe, né?
Sem dúvida.
É.
Cianorte e Cascavel. Cascavel.
Cascavel também.
Cascavel também.
União Rondonópolis e Boa Esporte. Boa.
Boa. Boa.
Jogo pesado, Caxias e Portuguesa. Portuguesa sem convicção.
Vou de Portuguesa também.
Não.
Mais do que decide em casa.
É.
É.
Brasiliense e Ferroviária de Araraquara. Ferroviária, nadou de braçada na primeira fase.
Ferroviária
também.
Esportivo e Santo André, Santo André.
Santo André também.
Também.
Uberlândia e Nova Mutum. Uberlândia, né, gente? Por favor.
Uberlândia.
Eu não aceito essa eliminação para Nova Mutum. Bangu e Joinville. Joinville.
Joinville.
Joinville também.
Bem, já temos aí apostas para a próxima rodada. Futebol feminino está na final. Vamos ter clássico Corinthians e Palmeiras. Como você já tinha ouvido aqui, que a gente adiantou que isso ia acontecer. E o Corinthians fez outro 3-1 na Ferroviária, tinha ganhado em Araraquara, ganhou também em Barueri, pelo menos para cá, e garantiu a final, tentando o tricampeonato nacional do time lá do Parque São Jorge, que é de longe o melhor time da América aqui. Os gols foram da Érica, da Gabi Zanotti e um gol contra da Jéssica para a equipe do Corinthians. A Rafa Mineira fez o gol da Ferroviária, enquanto no outro jogo o Palmeiras não tomou conhecimento do Inter. Tinha ganhado já lá no Rio Grande por 1-0, enfiou 4-1 no jogo de volta, com gols da Chu, que marcou 2 vezes. Ela também tinha feito o gol na ida. E além dela, Maria Alves e a Catrine marcaram para as Alviverdes e a Mileninha fez o gol do Inter. O que esperar desse Corinthians e Palmeiras? Existe alguma possibilidade real do Palmeiras derrotar o Corinthians?
Cara, eu acho que não, mas eu acho que vai dar jogo. Eu acho que o Corinthians ganha, mas ganha apertado.
Tipo, o fator clássico aí vai pesar também, né?
É, tem isso. É o afinal, né? Sempre dá uma certa equilibrada no jogo e tal. Acho que nesse sentido aí tende a ser um jogo bem equilibrado. São os dois melhores times em campo, né?
Acabou que deu a lógica, como diria o outro. Bom, terminamos aqui então esse giro de campeonato brasileiro. Não teve futebol europeu para você comentar, Celinho. Olha que tristeza.
Pois é.
Mas
bastante ódio voltar, meio que ignora, né? Pois é.
Nossa, chato, na Europa é só passação de vergonha que a gente tem. Na Europa ainda a gente só passa vergonha vendo aqui o pessoal do leste europeu.
É, a gente teve o... aquela pataquada que foi o não Brasil e Argentina que teve, mas teve um lance muito doido nas eliminatórias esse final de semana agora, que foi o esquema lá em Guiné-Bissau, né? Que o jogo entre Guiné-Bissau...
Não, foi na Guiné mesmo.
É, Guiné.
Não, mas não foi Guiné-Bissau, não. Foi Guiné mesmo, não?
Foi Guiné, exato. É.
É.
Que o jogo não rolou porque rolou um golpe de Estado, é só isso.
É. Inclusive tem um jogador do Liverpool lá, que tá preso lá até agora, até hoje. Não, não preso na cadeia, mas sem poder sair do país.
Sem poder sair do país.
É fechado no país.
E o golpe deu errado, né? Aparentemente não foi pra frente, não.
Complicado, complicadíssimo. Bom, o... um passando, né, por essas eliminatórias aí, a gente vai falar agora rapidamente por um negócio também que eu tô achando chato pra caramba agora, só quando acontece uns negócios estranhos, que é a Fórmula 1. O GP da Holanda, cara, não teve graça nenhuma, em momento nenhum do GP. Como é que você me explica um tempo desse?
O Grande Prêmio foi bem ruimzinho mesmo, assim, foi até surpreendente pra mim, eu imaginava que seria melhor, até porque não teve corrida semana passada, né, eu achei que ia ter uma briguinha pelo menos aqui nesse GP, não teve, mas pelo menos o piloto da casa ganhou, né, o Verstappen ganhou em casa, o povo da Holanda tá satisfeitíssimo.
Inclusive o GP da Holanda só voltou pro calendário por causa dele, né?
Por causa dele, sim.
Verstappen venceu seguido de Hamilton e de Bottas, que vai sair da Mercedes, né? E acabou que a classificação do campeonato agora tá exatamente assim. Verstappen 224,5, Hamilton 221,5 e o Bottas 123. Três primeiros acabaram sendo também os três primeiros do campeonato até o momento. Outra coisa que aconteceu no fim de semana é que La Vuelta chegou ao fim e o esloveno Primož Roglič conquistou seu tricampeonato na volta da Espanha, vencendo a última etapa, que foi o contra-relógio. Ou seja, ficou para a última rodada mesmo, o último dia.
Finalmente, a gente falou que ele estava vindo tirando diferença, pois bem, na última rodada passou, ganhou.
Ele foi seguido pelo Enrique Mas, o espanhol, ou seja, a Espanha sonhou com o título até o último dia.
Sim.
E o Jack Haig da Austrália terminou em terceiro.
E o Roglič, na semana passada, quando a gente falou, o Mas estava em terceiro, né?
Pois é. O colombiano que estava em segundo, que agora eu não lembro quem que era, despencou no último dia, cara. O Roglič se tornou o quarto ciclista na história a conquistar três ou mais títulos de La Vuelta. Ele igualou seu suíço Tony Rominger e ao espanhol Alberto Contador, os dois com três títulos. E está atrás apenas do outro espanhol, né, que é o Roberto Herais, que ganhou quatro vezes. Eu cometi um erro semana passada, ninguém reparou. Eu falei que o Roglič tinha ganhado os Jogos Olímpicos. Quem ganhou foi o Carapaz do Equador. Não sei de onde vocês deixaram falar um negócio desse.
O Primož ganhou foi a volta da Itália.
Pois é. Eu confundi porque o Pogacar chegou com medalha de bronze na Olimpíada. Essa confusão que eu fiz. Muito bem, faltou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Que não, né? Que a gente agora pode falar das histórias dos 200 episódios desse podcast, Grauber. Você lembra como é que começou tudo?
Mas deixa eu só falar um feito aqui que aconteceu agora, foi o S fazendo o seu gol número 77 com a seleção, igualando o Pelé com o maior artilheiro de uma seleção sul-americana. O jogo tá acontecendo, pode ser que surja, saia gols deles ainda, né? Mas por enquanto ele igualou o recorde.
Isso é importante. Bruno, antes da gente passar pros episódios, tá rolando o US Open também, né?
Ah, é, rapaz, tem o US Open mesmo.
Tá rolando o US Open na chave feminina. Tá rolando uma semifinal agora entre a sensação do campeonato, né? A Fernandes, a canadense de origem mexicana, que ganhou da Naomi Osaka e hoje tá na semifinal, chegou bem pra semifinal. A outra semifinal vai ser hoje ainda. Do outro lado não tem exatamente um destaque tão grande quanto a Fernandes, que, né, que tem se destacado porque tem enfrentado grandes oponentes e tem ganhado, mas a Maria Sakkari da Grécia está chegando com muita força, ela está deitando a borracha sem dó. Ontem teve as quartas de final do masculino. O Djokovic está indo sem muita complicação, infelizmente. A gente continua aqui na torcida fervorosa para que ele perca. O Djokovic vai enfrentar o Zverev numa semifinal e do outro lado vai ter o Medvedev contra um camarada do Canadá aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida, que é o Auger Aliassime. Ele é número 12.
Que isso, viu? A gente tem que acompanhar mais o tênis. Viu? É. Eu sou sempre surpreendido.
Agora que vai começar o campeonato do Djokovic, né? Porque são os dois mais difíceis que ele poderia enfrentar, são o Zverev, que está do lado dele na chave, e o Medvedev, né? O Tsitsipas lá, aquele grego lá, não seria par para ele, mas também ficou pelo caminho lá para trás. Então,
pois é. E o Zverev está passando por um problema, né? Que ele foi denunciado de agressão pela namorada, né?
É.
Pela ex-namorada, né?
Escabroso o negócio dele. Esse
e o pior é que o ESO, o ATP protegeu o cara, né? Isso que eu acho bizarro.
Disso aí, né, é igual eu tava falando, assim, de onde menos se espera dele mesmo é que não sai nada.
Exatamente.
Hoje rolou também a semifinal das duplas masculinas, o Bruno Soares com o Jamie Murray, irmão do como é que chama o Murray, o irmão dele, que é simples?
Andy Murray,
o James, irmão do Andy, passou, ganhou de 2-1, e do outro lado tem uma dupla, um britânico e um americano, alguma coisa Ham e alguma coisa Salisbury. Nas duplas femininas também tem brasileiro chegando longe. A Luiz Stephanie passou para a semifinal, ganhou da dupla da Tchequia, a Radeka contra Radeka e Buskova. A Luiz Stephanie e a Gabriela Dabrowski, que é canadense. Tem chegado bem nos torneios pós-Olimpíada. A Luiz Stephanie está no ano iluminado, né? Assim, foi uma gratíssima surpresa.
Aí ela surgiu do nada, né, cara?
Mas caiu de paraquedas nas Olimpíadas e desde as Olimpíadas está indo muito bem, impressionantemente bem.
Cara, eu tô até...
Não sei como que surgiu isso, da onde que surgiu isso.
Toda a vez é impressionante. Realmente, cara. Se elas ganham o título de Grand Slam, no mesmo ano que ganha a medalha olímpica, ainda puxam. Que loucura, cara.
A tristeza é que ela ficou. Ela fez uma dupla com o Bruno Soares, né? Eles ficaram nas duplas mistas, eles ficaram nas fases iniciais, né? Pelo menos agora no US Open não deu tão certo. Vamos ver se nos próximos vai dar certo.
Aqui também precisa de. Eu ia falar que também precisa do tempo de adaptação.
Claro.
Né?
É aquele negócio que eu falo, assim, a gente tem o Marcelo Melo e o Bruno Soares. Os dois são grandes duplistas. Mas quando os dois jogam junto, não dá certo. Não sei explicar porquê. Aposto que eles também não sabem explicar, mas infelizmente tem dessas coisas. Dupla de tênis tem muito disso. Só para fechar aqui, nas duplas mistas tem uma dupla de um mexicano e um salvadorenho. O Olmos e o Arévalo passaram para a semifinal. Passaram para a final, desculpa. Amanhã tem a outra semifinal. Pegula e Krajicek, meu Deus. Isso, sobrenome esquisito para um americano, contra a Salisbury e Krevski, também americano esse Krevski, doido. As finais.
Tinha um camarada
nesse final de semana agora.
Tinha um holandês que chamava Krajicek aí dos anos atrás. Aí.
deve ser parente desse cara aqui, né? Tio, pai, alguma coisa.
Boa lembrança, tinha esquecido completamente de botar o US Open na pauta.
Eu assisti alguns jogos do US Open, tive até vontade de jogar tênis, mas infelizmente é uma coisa que não está no meu poder aquisitivo. Principalmente para comprar uma raquete que é caríssima, eu vou jogar uma vez e nunca mais jogar de novo.
Ai, ai. Bom, e começa a NFL, né? Tem isso também, né? Hoje a gente tá gravando dia 9 aqui e vai começar a temporada 2021 da NFL. National Football League começa hoje com Tampa Bay do Giselo contra os Cowboys de Dallas. Quem vai ganhar aí? Siroca tava querendo fazer o... Como é que chama, Grauber?
Alguma coisa em inglês equivalente a chute no escuro.
Bold predictions. Ah, menino.
Eu vou ser honesto contigo. Eu acho que quem vai ganhar vai ficar entre... vai ficar de novo entre Tampa Bay e Kansas City, Mahominho. Porque não vejo mais ninguém com pinta de que vai despachar o Tom Brady, nenhuma
roupa. O que a gente precisa. Pois é. Precisa ver só o que, que o Tom Brady vai arrumar, porque se ele quiser, ele ganha de novo. E se for para parar ele, vai ser o Mahomes. Igual você falou, não vai fugir disso.
Queria que o Seahawk ganhasse? Queria, né?
Eu já não tenho esperança nenhuma do Saints. Você já tem time, Celinho?
Não. De meio. Tá aberto esse ano.
Esse ano não vai passar, não, viu, Celinho?
É, né?
Celinho, se você tá acostumado a sofrer anos aí com o Atlético, você vai dar certinho no Saints.
É, pode ser.
Mas se eu fosse você, eu não ia andar junto agora, com o Bruno, não, porque é filho.
Melhor não, né?
Ai, ai. O Grauber, agora sim, 200 episódios de StatCast, você lembra do começo?
Sim, aquele dia que nós gravamos de manhã, um dia útil, eu estava desempregado na época, você arrumou um tempinho lá para poder gravar. Talvez tenha sido o único que nós gravamos de manhã, nesse tempo todo.
Eu acho que foi, viu? Eu acho que teve um que a gente gravou de tarde, mas era porque era feriado.
Teve
um que eu gravei de manhã. Teve um que eu gravei de manhã com o Glauber também, porque o da noite deu errado. Eu lembro disso. Que o Brunão não pôde. A por causa disso.
Teve mesmo.
Várias histórias, hein, Celinho? Eu não
lembro. No começo isso acontecia direto do programa ir pro saco. Depois eles começaram a ficar esperando.
Nós perdemos três.
Nossa, era sinistro. Pra vocês terem ideia como é que o mundo mudou, eu vou botar pra vocês aqui, nesse momento, a primeira vinheta, que por anos foi a nossa vinheta, e fez com que toda vez que eu ouvia no rádio, começava a tocar aquela... Nossa, esqueci o nome da banda. The Strokes. Eu achava que era o podcast começando. Escutem aí. The Strokes, minha. Claro que é Strokes.
É Black Keys, não?
É Black Keys.
Se liga que já vai começar o StartCast.
Ah, essa aí.
Pois é, esse é Black Keys.
Não
é
Strokes, não?
Não, é The Black Keys. A música que Celinho teve a pachorra de colocar.
É. Na isso que eu ia falar.
Nem saber que isso,
obrigado. Bruno aplicou comigo só porque o negócio era muito lindo.
Oh, eu só vou te falar que esses anos todos eu tô achando que Lone Boy era do Strokes. Pra você ter ideia, eu falo com o povo isso aí toda hora.
Você
acabei de detectar aqui, não.
Você ter colocado na playlist também, não tava gostando era nada, você tá ligado?
É.
Pois é, que eu sabia o nome da música, não cometeria o erro que Celinho cometeu. Celinho, pelo amor de Deus.
Celinho não sabia que a música era essa,
bicho. Sabia. Se eu não sabia, não podia colocar, puxa.
Mas o que a gente vai ficar zoando pra sempre é que você não sabia que era a música de Betão. Você nunca tinha escutado o podcast finalizado.
Não, exatamente isso que eu tô falando, sabia. Só não sabia que não podia colocar na playlist no decorrer do programa. Isso pra mim passa normalmente.
Ele não minta. Não minta porque tá tudo documentado. E isso aí foi decidido na praça da Injabó, eu lembro desse dia. Vamos fazer um podcast? Vamos! Foi assim que se decidiu, com todo esse planejamento prévio.
Exatamente.
Obviamente que sai muitas cagadas, mas acabamos encontrando o caminho, até que na data que eu citei anteriormente, né, que foi aquele bucólico dia 17 de maio de 2017, ia ao ar a primeira edição, cujo título, além de Startcast 1, era Do Brasileirão ao Cricket, porque a gente começou falando do cricket. Olha que beleza.
O primeiro quadro que teve no programa foi o Esporte Esquisito. E era justamente para falar dos esportes meio doido, assim.
Faltou os esportes
que... E hoje voltar, inclusive.
O que eu mais lembro disso é a corrida de cortador de grama.
Cortador de grama, porque aconteceu num dia de final de Wimbledon, aí a gente teve que escolher o que era mais importante, lógico que ganhou o cortador de grama, né?
A zoeira em cima desse negócio foi muito.
Naquele primeiro dia do podcast, o White Hart Lane estava sendo demolido, né? O estádio do... Aliás, estava sendo a despedida do Tottenham de White Hart Lane. Nós já estamos aí com esse Tottenham Stadium há quantos anos aí já de pé? O mais novo talvez nem se lembre de White Hart Lane, mas quando esse podcast começou, os jogos eram realizados lá.
Que são no mesmo lugar, inclusive, né?
Exatamente. E também o Mônaco ganhava o campeonato francês com Kylian Mbappé entre os destaques. Olha só pra vocês verem, né? Você falou no tênis aí, o Marcelo Maia, naquele primeiro episódio, chegava ao primeiro lugar do ranking. Duplas, né? Naturalmente. Tava tendo altas coisas. O Cruzeiro tinha um time de futebol americano, não. O time já virou do Atlético e já acabou isso tudo. Você vê como é que são as coisas. No segundo episódio, eu tô passando aqui só para capitulando a coisa, tem uma manchete que é muito boa, fiz questão de acrescentar ela aqui. Nesse segundo episódio, a gente falou da despedida do Lan e do Xabi Alonso, que hoje parece que tem décadas que eles aposentaram, né? Isso também. Sim. E tem uma manchete aqui, Celinho, da Libertadores, que escreve assim, show de Casares. O que você tem a me dizer disso?
Era o Casares, a gente descobriu no Casares, que ele no começo dá uma ilusão bacana pra gente, depois é só raiva. Provavelmente foi um dos dias de pelezares dele. O problema dele é sempre que esses dias assim, são muito raros. Se repete de dois meses, mais ou menos.
Também naquele segundo episódio, o John Terry se despedia do futebol. Você vê só como é que eram as coisas, né, velho?
Pois é.
Outro estádio que ia embora, Vicente Calderón, era a última partida do Atlético de Madrid lá no Calderón. Hoje o Wanda Metropolitano já tá lá, tradicional, as novas gerações também, que doideira.
Já cheio de história. Já.
Com título já, né?
Título, é. Achando. Deixa eu ver o que, que tem. Olha só, Celinho. Nesse dia o Valentino Rossi ganhou uma corrida na MotoGP, que beleza.
Pois é. Coisa rara, né?
Essa. Isso, Celinho. O episódio 3 do podcast foi o que eu não participei, foi vocês dois que gravaram.
Uhum.
Acabei de achar aqui.
É esse aí que nós perdemos anteriormente.
E olha só, estava todo mundo aposentando naquela época, era despedida do Totti.
É, a gente avisando que a gente ficou velho. E hoje já passou 5 anos disso.
É a despedida do Maxwell. Quem que botou isso na pauta? É a sua cara de postar isso, Glauber.
Isso aí deve ter sido esporte esquisito, não?
É. Não, se bobear,
você deve ter falado contra Cruzeiro. Vou botar e foda-se. Deve ter sido isso. É. Bizarro. A despedida do Maxwell. Ah. Ai, ai. Ver o que mais temos aqui. Eu tava tendo o Mundial Sub-20, velho. Que beleza. Como que tava diferente as coisas, hein? Ó, tinha um negócio aqui de 2017, no podcast 4. Tretas na Turquia. A grande diferença do que tá rolando pra hoje.
Acho que não mudou tanto assim.
Volta daqui 20. Volta em 20 anos, vai ser a mesma coisa.
Exatamente. E Glauber trouxe o combinado nórdico aqui para o pessoal ficar conhecendo. Ai, que beleza. Que coisa, velho. Bom quando a gente volta para olhar as coisas assim, porque a gente se depara com cada bizarrice. Celinho, qual foi o momento mais marcante da sua carreira aqui no podcast?
Mas é que você quer mandar ela aí, não? Eu acho que você tem a resposta.
Nós vamos colocar. Essa eu vou ter que procurar, Celinho, botar aqui, porque vale a pena. Lembro a fatídico jogo entre River Plate e Jorge Wilstermann na Libertadores. O que, que esse rapaz falou? Escuta aí.
Muito improvável. Se o jogo fosse no Mineirão, mas não vai ser.
Pois é, o negócio do River é virar fora de casa. Decidir em casa não é coisa, não.
Exatamente.
Pois é.
E eu comentei lá no Twitter que o Jorge Wilstermann não era essa porcaria toda que todo brasileiro acha só porque o time não é conhecido.
Não, mas tá, ele aí, é bem, né? Fraquinho, Celinho. Você vai me desculpar.
Não, é fraco como todo time sul-americano. Tipo, só equilibrado. Os jogos podem acontecer de tudo.
Celinho, se fosse o Galão de hoje daquela época, nada disso teria acontecido.
Pois é. O time era ruim, a gente tem que defender time ruim, é isso aí. Mas se eu tivesse paciência para procurar, né, e soubesse editar podcast, que eu não sei se você sabe, mas eu não sou o que não edita podcast dos três habituais aqui, poderia dar uma sequência só de palpite furado, Bruno.
Na verdade, a gente podia achar o palpite que deu certo para colocar, né? Porque são pouquíssimos.
Pois é.
A controvérsia.
Não escuta a gente, não.
Geralmente eu cravo e vocês não lembram depois quando eu acerto.
É, né?
Ah, é.
Olha, no episódio 5, a Secrete participou do episódio 5. Deve ter caído de paraquete.
Aqueles momentos que o Secrete apareceu no meio da gravação do nada.
É.
Pra falar de Cruzeiro.
E no episódio 5 a gente deu a primeira balela. Glauber falou que estamos tentando aos poucos melhorar o áudio. O que estava fazendo a pauta, né?
Provavelmente é porque a gente ainda estava naquele esquema de ficar um falando de um lado do ouvido, outro falando do outro. Você lembra que no primeiro podcast eu falava de um lado, você falava do outro, né? Para quem usa fone de ouvido estéreo.
No episódio 6 eu coloquei uma aspas aqui de Roland Garros. O masculino, afinal eu cravei a classificação do Djokovic, eu errei. Depois no feminino, eu errei a ralé. Ou seja, aqui já tá. É isso ali, um que a gente não ouviu há muito tempo, do Vizioso aqui, ó, nosso amigo duvidoso aqui, ganhou uma corrida também nessa época.
Foi, né?
A gente mandou vários recados. Chega aqui uma participação de Siroc, coisa rara de acontecer.
É, mas se você procurar os episódios da final, teve uns 2 anos aí que ele apareceu. Falou até.
Verdade, tem uns dias que ele resolve aparecer que não há quem contenha ele. Cara, você vê assim, aleatoriamente os negócios assim que a gente acha aqui, cara, é bizarro como é que as coisas mudam, hein? Você disputava título na primeira divisão quando a gente começou, cara. Olha que coisa.
Não tem nada.
Saudosos tempos.
Isso, cara. Cada um aqui que tô vendo, que eu tô até tentando entender o que que aconteceu aqui, pra entender o que falar, mas renovação do Ginóbili. A gente tava falando da renovação do Ginóbili. Quantos anos que eu tô aposentado já?
Ó, pra você ver, no Startcast 11 a gente já tava falando de medalhas para Ana Marcela Cunha, veja bem. Hoje tá aí, o campeão olímpico.
Startcast 11. Exatamente, no episódio 11. Loucura, no episódio 15, totalmente aqui, eu peguei um aleatóriozão aqui, bacana. Episódio 15 a gente não botou absolutamente quase nada da pauta. Olha que beleza.
Tem episódio de conversa piada, então.
Pode ter sido, sério. No 19, por exemplo, as notas rápidas nossas começam com zoar Gabriel. Olha que coisa.
Olha,
Sérgio, no episódio 19 a gente tava falando do estádio do Galo, agora ele já tá praticamente pronto.
Entendi isso.
Inclusive, Sérgio, você já foi lá?
Não. Tem que ir.
Passei na porta um dia acidentalmente, não por vontade própria. Ai, ai. Olha que beleza. Eu gosto dessas coisas assim, ó. No episódio 23, Fortaleza e CSA faziam a final da Série C. Eles foram batendo a Série A. O Fortaleza até já caiu. O CSA até já caiu. Que doideira, velho.
Na rodada, no Startcast 25, a Inglaterra foi campeã do Mundial Sub-17. Hoje, a Inglaterra tá aí, ó. Caiu, chegando em final do Campeonato da Europa, chegando na semifinal da Copa do Mundo.
Deve ser a mesma geração, inclusive.
Pois é, ó, começou isso aqui. Né? Dovizioso ganhando de novo.
Como é que a gente tava. Obrigado, né? Aí, ó, no episódio 26, peraí, Sérgio, no episódio 26 foi a vez de Manel aparecer do nada aqui com os Jogos Jurídicos Mineiros. De onde que surgem essas coisas, esse podcast?
Pois é. Divulgou esse negócio até, né? Coisa que ele participava lá.
Pois é.
No episódio 26 aqui, ó, Grêmio e Lanús na final, coisa rápida, pra tratar sobre Libertadores.
É, coisa rápida, pra falar. Ó, no episódio 30 teve a primeira edição do Startcast Star Wars. Olha que beleza.
Aí, ó.
Inovação.
E no 31 a gente zoou o Flamengo, que perdeu a Sul-Americana pro Independiente.
No episódio 30 a gente falou do Grêmio tricampeão do Libertadores.
É, ó. Que loucura, bicho. É muito
doido. Episódio 35, primeiro Super Bowl.
Olha aí, hein?
Doideira. Provavelmente com a participação de Ciroga também.
Sim, que foi aquele do Eagles, que o Eagles deu um couro no. Eu acho que foi o do Eagles mesmo ou não foi? Ou foi o do Atlanta? Agora fiquei na dúvida. Mas aqui, no episódio 36, tem uma nota aqui que eu não consegui entender. Copa do Brasil, embaixo tá escrito zebra.
Essa provavelmente aí é o Atlético deve ter passado de fase.
Ou então o Atlético fez uma daquelas coisas tradicionais de sempre, né? Você vem pegar um time bizarro e ser eliminado. Ai, ai, que é isso?
O que é Peiong Chang e a mudança de grafia? Abertura do Startcast 38 foi isso.
Deve ser as Olimpíadas de Inverno, não
é? É, provavelmente
foi lá.
É, Pyeongchang é o nome da cidade. É.
E no episódio 41, o Ismaili era convocado para a seleção brasileira.
Aí. Ô, Bruno, ainda no episódio 38 aqui, ó. Ainda no episódio 38, besuntadão de Tonga num frio de -9 graus. Entre parênteses, desnecessário.
Aí,
E já apareceu de novo esse cara.
O cara já é patrimônio.
É, ele vai fazendo escola já, né? Ele já não é o único desuntadão que participa.
É.
Exatamente. E no episódio 41 está escrito campeonatos pela Europa e o gênio supremo de Mohamed Salah, o enviado de Alá. Aqui começava a história.
Não exaltava esse cara demais.
Ah, mas aquele ano. Aquele ano, Sérgio. E no episódio 42, Sérgio, a gente celebrou 3 aniversários. O do Galo, o seu e o de Patricão da Massa.
Aí, ó.
Aqui, ó. E na, da Fórmula 1, a gente falou...
Passando 45.
No episódio 42, a gente falou da a vitória do Vettel. Quanto tempo tem que o Vettel não ganhou uma corrida?
Pois é.
E tem um sensacionalismo violento, crise no vôlei italiano.
Pois é.
O caça-clique danado. Ai, ai. Que bizarro. Oh, no episódio 43, a gente falou da Série A2 do Paulista. Por que, que a gente fez isso?
Guarani 15 de Piracicaba. Deve ter acontecido alguma coisa nesse jogo em específico.
Pois é.
Tinha eu pedir desculpas aqui o também na pauta, sabe-se lá Deus por que a gente tava pedindo desculpas.
Não foi o jogo que você foi, não, Glauber, do Guarani?
Não, eu nunca fui no jogo do Guarani. Eu fui na ponte.
Não, você não foi na ponte.
Até o Cruzeiro cair, Série Glauber, nem jogo de Série B tinha ido.
Não, mas é porque ele foi na cidade lá. Teve uma reta.
É, eu fui em Campinas.
No episódio 50, a gente... No episódio, mas você foi no da ponte, não foi, não?
É, foi da ponte.
Foi.
No episódio 50, a gente se despediu no mesmo episódio do Fernando Torres, do Iniesta e do Buffon. Por que a gente se despediu do Buffon, você tá aí até agora?
Todos os três voltaram.
Mas é despedida do...
Ah, não.
Dos times que eles estavam. Os três trocaram de time.
Ah, certo? Pode ser isso aí.
É.
Eu acho que nenhum dos três parou até hoje, pra falar a verdade.
Uhum.
O Torres tá jogando ainda? Fica aí o questionamento.
Torres não, o Torres já parou no definitivo. Parou.
Porque Buffon e Iniesta estão aí firmes e fortes.
No episódio 50 também a gente falou da primeira vitória do Brasil no rugby contra a Argentina. E a gente tá, provavelmente falou nesse episódio que o rugby no Brasil ia ficar grande e tal. Pô, cara, no episódio 59 a gente tava questionando a condição física do Cristiano Ronaldo. Por que a gente fez isso?
Enfim. Episódio 54. Primeira linha da pauta. Agradecimento para quem ouviu as outras edições. Ponto. Só Copa. Ponto.
Ai, ai.
No 53, o episódio antes disso, tentar dar todos os resultados em 40 minutos no máximo, exclamação. O resto é Copa.
Não precisa nem falar ótimo. Que provavelmente a gente fracassou, né? Acho que a gente não conseguiu, mas tudo bem. Ai, ai, cara. É muito bom você pegar esses trem assim e dar uma olhada. Aqui, ó. No episódio 68, fantasma campeão, como disse Brunão, olha só, até rimou.
Até um aqui, ó, episódio 58, resumo da Copa, XXX, resumo da Liga das Nações, XXX.
Que
vai
isso.
Saber o que é o resumo.
No episódio 70, a gente tava fazendo aposta sobre Corinthians e Cruzeiro na final da Copa do Brasil. É. Aposta que ninguém apostou que ia ser o último título do Cruzeiro. Ai, ai. A gente também tava perguntando nesse mesmo episódio se o Hamilton já era campeão.
É.
Que é isso? É, Serlinha, cada uma que a gente... olha, Pato atropela o Atlético, quem vê isso assim solto não vai entender absolutamente nada.
Uma frase que não faz sentido nenhum.
Ai, ai. No episódio 79 a gente escreveu River campeão e já está rolando o Mundial. Meio contraditório isso, mano. Ai, ai. Cara, é muita história.
Ah, esse episódio aí foi um a final da Libertadores que eu fui lá em Madrid.
É verdade. No episódio 80 a gente falava que o Medina era bicampeão, cara. Ele ia chegar na Olimpíada e mal sabia ele o que eu esperava. Ai, ai. Isso, cara. Só, no episódio 76,
Zverev ganhou do Djokovic no ATP Finals. Veja bem. Hoje nós estamos aqui falando disso.
A gente nem sabia. Nem sabia quem que era Zverev, né, cara? A gente foi surpreendido com isso. Deixa eu ver aqui. Em 91 era lançada a tocha olímpica da Olimpíada de Tóquio. A gente já sabe o que, que aconteceu, né? O que depois aconteceu depois disso. No episódio 92, Sérgio, teve um tanto de parabéns aqui que eu tô até chocado.
Não, nessa época tinha muito, que eu tô no episódio 100 aqui, tem parabéns pra vender.
A gente não tinha tabela ainda pra isso, deve ser. Episódio 100, o que, que a gente fez de diferente dele, hein? Você lembra?
No episódio 100 a gente fez um pedaço dele como se tivesse em 1919, 100 anos antes da gravação.
Ah, é verdade, é verdade. E... a gente era mais criativo, hein?
É. A gente já foi melhor nisso. Pedimos desculpa, hein?
Pois é. Vocês estão gostando de ver como é que... Aqui, ó. Warriors na final da NBA, cara, contra o LeBron. Aqui no episódio 101.
Isso porque no episódio 98 a gente tava falando assim... NBA não. Qual teve um pra trás que eu peguei aqui, ó. Deixa eu ver se foi 89.
Essa final da NBA contra do LeBron contra o Warriors foi a final que eu assisti. A primeira vez que eu passei a ver NBA.
Aqui, ó. StartCast 89. NBA. Papai passa Jordan e pode ficar fora dos playoffs. Episódio 101 tá lá. Warriors e LeBron na final.
É. Ai, ai.
Isso é Brunão já dando palpite dele na pauta.
Aqui, ó, fala com isso ali. No Mundial, no episódio 109, nós estávamos falando da Ana Marcela Cunha ganhando medalha no Mundial e batendo recorde.
Aqui, ó, Brunão, importantíssimo aqui, ó. No episódio 101, efemérides. 56 anos do bicampeonato mundial de basquete do Brasil, 10 anos do Messi ou Tyson.
Esse é importante. Está aí, né? Está aí, o Messi. Ai, ai. Nó, cara. É muitas nó, cara. Só posso dizer isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou pegar um outro episódio aqui.
No episódio 113,
episódio...
a Pia já era técnica da seleção brasileira.
Já era. No episódio 115, era um dia como hoje, porque a NFL estava voltando. Olha que beleza. A gente tava, nossa, e esse podcast participou, gente, viu? Eu, Glauber, Siroca, Rodolfo, Celim, Secrete e Marel. Episódio 115 foi lotado, velho. Nota total.
Equipe completa.
Isso aí acho que nunca deve ter acontecido de novo, hein? Doideira. Ai, ai. No episódio 120, tava tendo rodada 4 da NFL e eu cravei Saints e Giants na final de conferência. Rodada 4.
Tipo de coisa que o Brunão faz.
Rodada 4. Como a gente sabe que o Saints não chegou na final de conferência daquele ano, muito menos os Giants. De onde que eu tirei que o Giants ia?
Ah, essa mente insana sua aí, olha. Ó, episódio 126, GP do
Nossa.
Brasil de Fórmula 1.
Havia isso ainda, né? Aí, no episódio 130, a gente tava comemorando, não, a gente tava falando do Ítalo Ferreira, campeão do mundo de surf, olha que beleza.
Vários campeões na América do Sul.
Diversas. Ó, no 131, coisa importante de Glauber, o quê? Vai saber. No episódio 132, a gente dava boas-vindas a Hugo Eli, ou o popular filho do nosso amigo Sérgio Oliveira, que nascia naquele período.
Que tá quase formando na faculdade, a gente mal conhece.
Pois é, cara. Eu nunca
Graças à
vi ele
pandemia.
pessoalmente. Pois é, cara. Graças à pandemia, eu ainda não vi ele até hoje. Que coisa, hein, cara? Eu tava querendo achar aqui o episódio que Glauber fala que tava tendo uma gripe que tava dando uma treta lá na China. Tô querendo achar esse episódio.
Episódio que eu falei isso mesmo.
Teve.
Uma gripezinha aí, pegando.
Foi antes disso, que isso aqui já estava rolando pandemia já na China. Mas não foi muito antes disso,
Mas eu acho que o Hugo nasceu. Mas eu acho que o Hugo nasceu, foi antes, não foi não?
não. Não, o Hugo nasceu em janeiro. Janeiro já estava rolando lockdown na China,
É,
o bicho já estava pegando lá.
deve ser lá para fevereiro de 2019.
Não,
Isso mesmo, cara, que foi no episódio 130. Eu acho que foi isso mesmo, gente, porque a gente começou a falar desse negócio lá pro episódio 137, 138, não foi não? Que foi, viu?
É, foi em dezembro de 2019 que começou a gerar preocupação no resto do mundo.
Aí, cara. Aqui, ó, episódio 137. Você citou e no 138 coronavírus já era pauta do podcast. Quer dizer que a gente fez inúmeros episódios aí. Desde então, nossa, cara, é quase metade da nossa história foi com coronavírus, né?
Foi.
É.
Mas olha só, o episódio 138 já foi pro quase março já, era quase carnaval já.
Então deve ter sido nesse 136 aqui que você citou. Por aqui, tá nessa faixa. Eu lembro que eu acho que isso não foi para a pauta. Você trouxe a notícia de breaking
É.
news durante a gravação. Isso que aconteceu. Doideira, cara. No episódio 140, a gente tava falando de torcidas antifascistas e sobre o futebol antigo na TV. Foi quando a gente voltou depois da pandemia. Marcelinho, agora a gente já tá numa fase que você não passava tanta raiva, né?
Pois é.
É,
As melhores em
provavelmente
relação ao futebol.
no episódio 139 tá aqui, ó. Coronavírus paralisa NBA, Fórmula 1, Champions, Libertadores, eliminatórios, Campeonato Italiano, etc, etc, etc. E aí o 140 já foi falando de futebol antigo na TV, essas coisas assim, porque nós paralisamos o...
A gente ficou um bom tempo sem fazer, uns meses, uns 4 meses.
A gente parou exatamente no 139. Tá vendo? A gente tem um acervo muito grande aqui, gente. Vocês podem perguntar pra gente, que a gente fala, aconteceu tal dia. E pode até demorar um pouquinho pra localizar. Eu acho que de lá pra cá não teve nada assim tão marcante, que já é menos tempo, né?
Já é mais recente, já tá fresco mesmo.
É, mas foi bom dar essa passagem aí, lembrar dessas coisas. Principalmente de ô Celinho, aquela sua de cravo. Ô Celinho, tinha ódio na sua voz, cara. Ficou indignado aquele dia do Jorjão.
É, você teve isso.
Aquela sua, Celinho, que ela ali só se compara à histórica vez que o Rodolfo dormiu gravando esse podcast.
É. Fantástico. Tem aquele negócio que a gente gravou em especial, sabe, com as falhas nossas, vai ser muito, muito bom colocar uma parte também. A única vez que a gente fez isso.
A gente fez duas vezes, sabe?
Duas,
né? Não foi, não.
Era episódio de fim de ano.
Dois primeiros anos teve.
É.
Mas foi mais de uma vez, né?
Foram duas vezes.
Eu lembro desses episódios com grande apreço. Ai, ai. Eu acho que é isso então, pessoal. A gente conseguiu dar um giro aqui por bastante coisa.
Fazer um bom retrospecto. Né?
E esse podcast vai durar enquanto o pessoal... Vai durar enquanto o pessoal tiver paciência com a gente, não é isso aí?
Isso.
E aproveitar para fazer alguns agradecimentos a todo mundo que colaborou com a gente de alguma maneira durante esses 200 episódios. Os nossos camaradas já citados aqui, que a gente sempre espera que eles voltem, mas nunca garante, né? Porque não vale a pena garantir. Agradecer também para a senhorita Franciane Pereira, que gravou esse Se Liga que já vai começar o Statcast, que você escuta todo o início do episódio.
A gente que é mais nascido.
Pois é. Então é isso, pessoal. Vocês querem se despedir do pessoal de uma vez?
Senhores, um prazer inenarrável estar 200 edições aqui junto com vocês.
200 edições aguentando a gente, hein? Que, pelo amor de Deus.
Haja paciência.
E nossos fãs que comentam, Aldanir Rezende, da ala comunista aqui que acompanha a gente, que reclama que nosso nome é nome de capitalista. O Gui Cabeção, que reclama com a Celim, porque a gente comemora aniversário dos outros.
Aniversário.
O Rafael Portugal, que era durante muitos anos nosso correspondente internacional, voltou para o Brasil, acabou a graça. E é isso. Queremos agradecer essas 200 edições. A playlist foi especial porque fui eu que fiz. Se fosse ali, sem eu ouvir as vinhetas do podcast, porque
pode ser que aconteça.
Esperamos que vocês continuem com a gente para o episódio 201, 202 e até onde durar essa nossa caminhada. Quem quiser procurar nossos conteúdos em blogstatsports.com.br e o arroba blogstatsports na rede, arroba Bruno César Santos, arroba o Marcelo Maia, arroba Glauber FM no Twitter. Senhores, foi um grande prazer rememorar essas histórias com vocês e até a próxima edição.